Doutora Araci, o que é que a gente pode dizer sobre essa importante semana que está começando a nível nacional?
Boa tarde, Osvaldo. Queria cumprimentar, né, a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Também cumprimentar aqui a Sônia e o Roberto, que estão representando aqui a APAE, essa instituição de tamanha importância na condução de conscientização e de atendimento às pessoas com deficiência, garantindo uma inclusão efetiva. Essa semana ela traz a importância de conscientização, né? O tema que foi delimitado, né, pela campanha nacional das associações das APAES, né, conectar e somar para construir inclusão. E a importância de tratarmos desse tema é justamente para que a inclusão seja efetiva, a gente precisa assumir o nosso papel também, não só do poder público, da sociedade civil, mas da comunidade, da família, em conhecer o tema, né? O Brasil, ele ratificou, ou seja, ele disse sim para a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, e isso está no nosso ordenamento desde 2009, em que o Brasil se comprometeu a legislar sobre o tema, e daí em 2015 editou uma lei que é a nossa Lei de Inclusão Brasileira, que a gente chama de Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vem dizer o que, se entende por deficiência e quais são as medidas que o poder público, a sociedade e a família devem adotar para garantir a plena inclusão, a dignidade da pessoa humana, de toda e qualquer pessoa com deficiência, para que elas possam ter os mesmos direitos e atuar em igualdade de condições e terem satisfeitas todos os seus direitos de cidadania. Então, essa campanha, ela traz esse mote, que é a conscientização de todos sobre o tema.
Aí essa lei, porque às vezes as pessoas falam, mas não tem lei que protege isso aí. Existe uma lei, 2015, como a senhora diz, e é importante destacar que há penalidades também para você que, infelizmente, às vezes maltrata essas pessoas que, né, não têm culpa de ter listado do jeito que estão.
É importante esclarecer, Osvaldo, que a convenção, ela vem e ela reconhece que a deficiência, ela é um conceito em evolução. A deficiência, na verdade, ela resulta da interação da pessoa com deficiência em relação a barreiras. E essas barreiras podem ser de diversas naturezas. Pode ser barreiras urbanísticas, que a gente está falando de acesso às vias, de como são organizadas as nossas cidades, as ruas, de barreiras arquitetônicas, estamos falando dos prédios públicos, dos prédios privados, das nossas casas, como que essas barreiras, uma escada, um degrau, um banheiro inacessível, barreiras também de comunicação, como é que a gente interage com pessoas que tenham deficiências relacionadas a alguma forma de comunicação, barreiras atitudinais, o que quer dizer? Quando a gente tem condutas, ações que estão trazendo limitações aos direitos das pessoas. Então, a lei, ela vem dizer que barreiras são essas e que a deficiência, né, a convenção estabelece que a deficiência, na verdade, é a interação dessas pessoas com essas barreiras, que impedem elas de terem o efetivo direito à cidadania. Então, quando a lei brasileira vem em 2015 e fala que ela é destinada a garantir, né, promover as condições de igualdade, de exercício de direito e de liberdade dessas pessoas. E a lei vem dizer o que é a deficiência, que é essa interação da pessoa com essas barreiras, como o poder público deve fazer para eliminar essas barreiras. Então, exemplo disso, as legislações sobre os prédios públicos atuais, que qualquer construção nova tem que levar em consideração a acessibilidade, que é permitir que as pessoas com deficiência tenham facilidades para transitar, para acessar esses locais, facilidades na interação com a internet, né, estímulo a fomentos, a recursos, que são as tecnologias assistidas, né? Então, um leitor ampliado, uma prótese, todos os mecanismos de garantir um acesso facilitado para as pessoas com deficiências interagirem no mundo. Então, o poder público tem essa obrigação. Essa lei, ela é muito ampla. Ela fala do direito à saúde, da prioridade de atendimento, do diagnóstico precoce. do atendimento em casa, quando a pessoa com deficiência ela não tem como se locomover para ir num posto de saúde ou num hospital, então ela tem direito ao tratamento domiciliar. Ela vem falar do direito à educação, que é o atendimento individualizado, especializado, de acordo com as necessidades daquele aluno. Ela vem falar do direito ao trabalho, e aí nós temos a garantia de reservas de vagas nos concursos públicos, nas empresas privadas com mais de 100 funcionários, tem legislação que prevê um percentual. Vem falar do direito a benefícios assistenciais, como o BPC. Enfim, ela traz uma série de direitos de cidadania, de moradia, para que a pessoa com deficiência tenha sua dignidade preservada e tenha condições de viver em igualdade, né? E qualquer forma de discriminação é crime em relação a qualquer tipo de deficiência, qualquer impedimento dessa pessoa de exercer seus direitos, ou de alguém que cuida de uma pessoa com deficiência que está se aproveitando dos proventos, das rendas, isso é crime. Qualquer negativa de matrícula a uma criança, a uma pessoa com deficiência, é crime. Então, a lei ela estabelece o que é a deficiência, as formas de superá-la, o que o poder público tem que fazer em cada campo desse, saúde, educação, trabalho, e os crimes para quem discrimina e para quem não respeita a legislação.
Mas você sabe que dentro da lei, a lei ela garante os direitos, a liberdade, mas na prática a gente vê que isso não acontece de verdade, doutora. A que pé hoje nós estamos aqui no nosso município, na nossa região, nesse sentido? Mais aqui no nosso município, que a gente vê que às vezes não se respeita o local ali entre cadeirantes, não se tem as rampas adequadas. Dentro da legislação, ela é até bonita, no 13.146, mas na verdade a gente vê que ela é muito pouco praticada, não só aqui, como praticamente todo o Brasil.
É justamente nesse sentido que essas campanhas são tão importantes. Nós precisamos nos conscientizar de que a diferença faz parte da humanidade. A diversidade é o que torna a humanidade o que ela é e é o que é mais valioso. E nós precisamos respeitar isso. Então, quando a gente fala de uma porta que passa uma cadeira, ela passa qualquer pessoa. Então, nós precisamos entender isso, a sociedade, o poder público, que isso não é uma medida especial. Isso é uma medida de dignidade. A legislação traz. Os prédios públicos, principalmente em Bandeirantes, são muito antigos, estão passando por reformas, precisam passar, mas qualquer construção nova, por obrigatoriedade, ela tem que respeitar. E as antigas precisam ser reformuladas e adaptadas por um direito de acessibilidade. Então, essa cobrança, ela existe, existe a legislação para estabelecer isso.
Agora, quem cobraria isso?
O Ministério Público é um órgão de cobrança, de fiscalização e de cobrança. A própria sociedade civil, os conselhos, nós precisaríamos
ter. As ONGs podem participar nessa cobrança?
Sim, inclusive o município pode ter, se não o tem, deve ter, um conselho de direitos da pessoa com deficiência.
Sim.
Porque também lá é um órgão deliberativo de políticas, então o que é deliberado num conselho de direitos, ele vincula o poder público. Então, o que sai de uma resolução, de uma deliberação de um conselho de direito, depois vincula o poder público a ter que executar. Então, o prefeito, ele não tem a discricionariedade de dizer, não, isso aqui não vai ser realizado. Se vem de uma deliberação de conselho de direitos, vincula e precisa ser feito. Então, todos nós temos um papel, E a comunidade também, a família também, Nós temos uma conduta, quando a gente fala de conectar para somar, para construir a inclusão, nós estamos falando da conexão enquanto tecnologia de futuro, de interações tecnológicas, mas nós estamos falando de conexões também afetivas, de empatia. Então, quando a sociedade também nessa campanha se mobiliza a entender o outro, a saber dos seus direitos e a se informar, a gente consegue ter uma cobrança efetiva do poder público, a direcionar a verba para isso. Então, no planejamento do município, todo ano que tem que se planejar, de inserir no orçamento, inserir já aquilo que é destinado a essas reformas, a essas construções, a garantia do fornecimento desses equipamentos, na saúde também, inclusive, porque a reabilitação, a habilitação de uma pessoa com deficiência, das diversas formas, também é uma medida de saúde que também tem que ser propiciada pelo poder público e pela saúde. Então, todas essas pastas, essas secretarias, precisam, no seu planejamento de orçamento e de políticas, levar em consideração essas medidas. Mas quanto mais a sociedade estiver ciente disso para cobrar, atuante nos conselhos de direito, que é uma forma de manifestação da sociedade lá. É uma forma da sociedade dizer, prefeito, queremos, precisamos, é legítimo, está na lei, é isso. E isso vincula, a gente precisa compreender esse poder para poder também auxiliar nessa cobrança.
A gente vê que alguns casos, quando você já falou de medicamento, e a gente vê que os medicamentos deveriam ser garantidos. Mas essa garantia, às vezes, demora demais e faz com que a pessoa seja obrigada até a procurar vocês na justiça para poder ter esse acesso a esses medicamentos, que, na verdade, seria de responsabilidade do município.
É o Sistema Único de Saúde, né? Universal, e ele deve abranger todas as ações que dizem respeito à promoção de saúde, né? Desde medicamento, internações, tratamentos psicológicos, reabilitações, como eu disse, habilitações. Todas essas ações englobam a saúde e devem ser propiciadas pelo poder público, que precisa incluir em seus orçamentos, que precisa, no cumprimento da lei, garantir. Quando isso não é realizado, sim, as pessoas procuram a justiça para poder obrigar, né, compelir o Estado a cumprir aquilo que a lei já determinou.
E a gente vê muitos casos acontecendo de procurarem a justiça, a promotoria pública, para poder se fazer do seu direito, né? Valeu o seu direito, né?
Sim, e esse é um papel relevante também da comunicação social, né, do seu programa, de todos aqueles que reportam informações. As pessoas cada vez mais conscientes dos seus direitos têm condições de exercer cidadania com mais plenitude.
Isso seria, então, vamos dizer assim, nós precisamos educar mais para as pessoas denunciarem. Como tudo hoje é necessário denúncias, né? Sem denúncias não se faz nada, né?
E participação, né? A gente diz, é preciso conhecer os direitos para que a gente possa cobrar. Mas a partir do momento do conhecimento também, a gente precisa se envolver, né? A gente precisa assumir a causa, né? Assumir a causa também é adotar um comportamento de inclusão. E isso cabe a todos nós, né? Todos nós precisamos ter essa compreensão, porque é dever da sociedade, da família também incluir. E incluir é se conectar, é respeitar as diferenças, é entender que a diversidade é que nos torna melhores, que todos temos habilidades e vulnerabilidades, todos nós. E a gente precisa compreender que para a superação de algumas vulnerabilidades, nós precisamos de recursos, nós precisamos de ações efetivas de políticas, mas também de inclusão social, né? E é isso que hoje também a mobilização nas ruas veio mostrar e que a campanha traz com força, né?
É o momento, vamos dizer, né, de a sociedade se integrar, né? Como diz o próprio ditado aqui, de uma maneira responsável em benefício das causas das pessoas com essa deficiência, né? Porque se a sociedade não se integrar nesse sentido, não tem como. É aquele velho ditado que já é antigo, mas se faz presente. Uma andorinha não faz verão, né? Somente uma. Tem que ter um bando, né? Se juntarmos para fazer alguma coisa acontecer.
Exatamente. E é esse o propósito, né? É que possamos efetivamente compreender, conhecer e incluir.
E o judiciário está pronto para fazer o seu trabalho, que é de exigir que a lei seja cumprida, né?
Nós estamos lá em atendimento pelo WhatsApp, pelo e-mail, por telefone, pessoalmente, presencial, das mais diversas formas de atendimento para facilitar o acesso das pessoas, justamente nesse papel de informar e também de cobrar o poder público quando é ineficiente. E também as famílias, né? Nós vemos muitos casos das famílias esconderem, né, como se fosse uma vergonha, ou esconder essas pessoas, ou não levar para diagnóstico precoce por medo de receber um diagnóstico. Quando o diagnóstico precoce, ele é algo importantíssimo para que você possa promover, acelerar as possibilidades, as habilidades, a potencialidade daquela pessoa. Então, nós precisamos perder o medo da diferença. Nós temos que aprender que a diferença, ela também é algo valioso. E com o diagnóstico precoce, com a gente encarar com amor essa situação, nós vamos ter potencialidades e habilidades mil que vão surgir dali, né? Então, as famílias também precisam ter essa compreensão, né? A gente verifica isso na prática. Às vezes, o medo de encarar um diagnóstico, de se colocar nessa condição de respeito mesmo, da diversidade.
É porque a gente fala de cobrança da sociedade, mas também tem o poder de família, né? Que era o pátrio poder, que hoje é o poder de família. Também há uma responsabilidade jurídica em cima disso, né?
Sim, e afetiva, né? E além de jurídica, legal, no sentido de prover tudo aquilo que é necessário para a pessoa, termos de subsistência, lazer, educação, alimentação, moradia, orientação numa educação, mas a afetividade, ela é o principal, né? O que a gente tem de mais importante em ser humano é o nosso potencial de nos conectar, de empatia e de afetividade. E isso tem que ser exercido dentro de casa, em primeiro lugar, em primeiro plano, porque é ali também que a criança ou a pessoa com deficiência adulta, enfim, qualquer fase da sua vida, vai se sentir com autoestima e segura para encarar os desafios que virão, né? Todos juntos nessa mesma caminhada.
Mesmo porque a partir do momento que não tiver afetivo, aí sim cabe a vocês, né? O poder jurídico que intervir na situação, porque se já não há o efetivo, com certeza também o abandono dessa pessoa vai existir. E a gente já viu casos aqui na nossa região. Ano passado nós tivemos um abandono aqui que teve uma criança na nossa comarca, a comarca Bandeirantes de Santa Amélia, teve que ser levado para Cornélio Procópio, infelizmente, através do poder público, né? E a gente vai fazer o quê, né? A gente tem que entender que a forma do abandono afetivo tem que fazer com que a justiça se faça presente.
Exatamente.
Mais alguma coisa, doutora, para a gente liberar a doutora Aracy aqui?
Estou à disposição.
Tá certo. Partindo da educação agora, Sônia, eu vou deixar o Roberto para depois, e agora nós vamos para a educação, porque a gente fala muito da integração. Como é que hoje a realidade da educação, né, como é que estamos hoje, a inclusão dessas crianças na educação, em termos de educacional, como é que está isso? Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. Quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui, onde hoje inicia, né, a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema Conectar e Somar para Construir Inclusão. Este ano vem um pouco diferente, que além do tema principal, tem outros, né, mais 6 temas que está vinculado, que seria a educação, o emprego, a área social, a área da saúde. Então, esse ano nós pretendemos fazer algo diferente na divulgação, Osvaldo, que seria mensalmente divulgando um tema por mês. Quanto à educação, você me perguntou sobre a inclusão. Nós, enquanto APAE, nós trabalhamos com o nosso aluno na questão da inclusão da seguinte forma, que nem sempre, né, quando o nosso aluno é incluído, a sociedade está preparada para receber esse aluno. Então, enquanto inclusão hoje, se fala em inclusão há muitos anos, né, para se preparar, que as escolas precisam estar preparada, que estarão recebendo alunos. E hoje ainda não estão totalmente preparadas. Então existe muita dificuldade na área da educação para receber um aluno como inclusão, um aluno especial, porque o aluno, como a doutora Aracê disse, né, um diagnóstico precoce, ele facilita muito o desenvolvimento de uma criança, né, que no caso da APAE, que nós temos a estimulação precoce de 0 a 3 anos. Então, a criança sendo estimulada nessa área, né, precocemente, com certeza ela tem uma oportunidade maior de ser incluída. Só que quando ela está sendo incluída, nós percebemos, né, nos retornos, que ainda falta muita preparação para estar atingindo essa questão da inclusão na educação.
Essa preparação, ela não se dá só por parte dos órgãos públicos, mas como também das crianças, das pessoas, daqueles que fazem essas crianças, né? As outras crianças receberem bem essa outra, né?
Sim, é um todo, né? É a comunidade, a sociedade, por parte do professor, né? Em questão de formação, por parte da sociedade, da socialização, dos amigos, né? E por parte de um meio social estar preparado para estar recebendo aquela criança.
É porque, na verdade, a gente fala da falta da estrutura, mas essa estrutura, ela não é só física, ela também a nível de atendimento a essas crianças.
Sim.
Tanto a nível psicológico, como todos os outros atendimentos que é necessário para uma criança nesse tipo. Porque as escolas hoje não têm, vamos dizer bem a verdade, a capacidade para atender essas crianças na sua totalidade, se fosse ver realmente, né?
Sim. Inclusive, né, nós lá, nós temos uma equipe completa que atende nossos alunos, E quando é incluído, né, ele deixa de ter esses atendimentos, né, que propicia a ele um melhor aprendizado. Então, realmente, precisa de um melhor acolhimento perante o poder público, né, através das pessoas que deveriam estar ajudando a buscar novas maneiras de estar recebendo essa criança.
Lá vocês têm um tratamento todo especial, e as escolas hoje, vamos colocar as escolas normais, que vamos dizer, seria normal, mas as escolas que não existe essa diferença, né? Essas escolas não estariam preparadas para receber essas crianças, mesmo porque os professores também não estariam capacitados para isso, né?
Sim, acontece muitas vezes de o professor não estar preparado para certas situações. É claro que a gente não sabe o tudo, né? Nós precisamos, inclusive nós temos várias deficiências na escola, nós temos o autista, e sempre falamos que uma metodologia para um às vezes não serve para o outro, né? Então cabe aí o professor estar buscando melhorar, né, as suas metodologias, ou se adaptar para melhor acontecer a inclusão desses alunos.
Inclusive nós estamos aí, né, com a semana, e entrou hoje essa chamadinha das nossas crianças da APAE, né, Roberto? Que entrou no ar hoje, para que possa mostrar para a comunidade que existe essa inclusão e ela deve ser praticada de uma forma objetiva e não somente na subjetiva, na nossa suposição, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Agradeço a oportunidade. E daí, assim, ó, é isso que você falou, né? Nós começamos aí a semana agora, dia 21, vai até o dia 28. É uma campanha nacional e ela tem que ganhar essa conscientização, né? Esse objetivo aí dessa campanha, e ela não pode ficar nessa semana, né? Então a gente tem que fazer, a Sônia colocou muito bem aí, nós fizemos projetos, sempre trabalhamos dessa forma na APAE aqui de Bandeirantes. Então a nossa ideia é cada vez mais fortalecer que essa campanha ela saia dessa semana e ela ganhe forças até a próxima campanha. Mas a doutora colocou muito bem aí essa questão das barreiras estruturais, né? O Brasil, ele é gigantesco nessa questão de legislação. Mas você também lembrou, Oswaldo, essa questão da aplicabilidade da legislação, né? Então, assim, a gente vê, né? Ah, e os prédios antigos, como é que ficam? Aí a força dessa campanha, né? Ou seja, conscientizar. Eu não preciso reformar meu prédio. Ah, então tudo bem, né? Quando eu for reformado daqui 10 anos, eu vou pensar em melhorar essa barreira estrutural, porque daí eu vou precisar de um novo projeto. Então, nós temos o Conselho da Pessoa com Deficiência, né, aqui em Bandeirantes. Depois de muita luta, a gente conseguiu fazer ele acontecer, né? E agora a gente precisa começar a trabalhar, né? Ele aconteceu aí no final do ano passado, né? Agradecer aí o poder público que deu esse apoio para que isso acontecesse. E talvez a força dele seja nesse sentido também, né?
Dá um adendo. Não existe o Corpo de Bombeiro, não tem a inspeção que é feita todo ano?
Sim, o Corpo de Bombeiro tem inspeção para liberar todos os prédios, né?
Sim, mas você não tem que renovar todo ano? E na hora, exatamente, de renovar não poderia ser obrigatório isso?
Também, então são ideias que a gente pode colocar em prática aí no Conselho, né? Então, ou seja, por que eu tenho que esperar, né? Não dá para talvez entrar nessa questão da parte pública, né? O que dá para melhorar a questão de despesa mesmo, porque tem tudo isso, a gente tem que entender também a pessoa que tem uma empresa, uma estrutura, né? Para ela fazer uma reforma, a gente sabe o custo que é fazer uma reforma. Então, se a gente conseguir minimizar esses custos, para que ela possa fazer uma simples rampa de acesso, ou seja, melhorar a sua estrutura, né? Mas como você colocou o Corpo de Bombeiro, né? Cadê ali o banheiro, né, de acessibilidade, né? Então, a maioria das estruturas não tem esse
banheiro. Os nossos próprios bancos não tem?
Não tem, é difícil, né? A gente vai até na escola pública também, né? Que também é mantido pelo poder público, né?
Estou te cortando, acho que só sei o lugar aqui, que acho que é o chinelão, que foi reformado esse tempo aí, que tem.
Então, para você ver.
Um banheiro, assim, com acessibilidade, né?
A gente tem várias escolas.
Me perdoe se eu estiver errado, mas...
Não, tá, a gente sabe disso, né? Então, assim, o que acontece? Essas estruturas, elas criam essas barreiras. E daí, né, estava conversando antes com a doutora, né? Quanto que essa pessoa não tem dificuldade de participar da sociedade? Então, essas barreiras estruturais a gente acha que não, mas a pessoa tem medo, tem vergonha, ela tem dificuldade de acessar um banheiro. Você acha que ela vai querer ficar num evento que vai levar 2 horas? Ela não vai. Por quê? Porque ela vai precisar do banheiro, ela sabe que lá não tem, ou ela nunca viu. E aí vem, né, as nossas ações em questão de colocar a conexão, ou seja, conectar. Então, se eu reformei, ou, por exemplo, o chinelão, como você colocou, divulgar isso, né? Ó, o chinelão tem agora o banheiro com acessibilidade, tem rampa, para que essas pessoas que estão ali à margem da sociedade possam perceber, falar, puxa vida, eu posso então agora ver um jogo de basquete lá no chinelão, né? Por quê? Porque está acessível para mim, né? Então, a conexão é nesse sentido também, né? E você colocou muito bem aí, Oswaldo, a questão dessa barreira comportamental, a doutora também falou sobre isso, né? Então, essa barreira comportamental, ela causa ali, é gigantesco o impedimento que ela causa nas pessoas, né? Então, será que nós estamos preparados? Eu acho que não, né? Então, assim, a campanha vem para esse tipo de conscientização também, né? Claro, é para isso essa campanha, para ganhar força, para mostrar que essa parcela da sociedade existe, ela precisa ser assistida, ela precisa ser apoiada pela sociedade. Mais do que isso, a gente precisa acolher essa sociedade dentro da sociedade. Não existe uma outra parcela. Tem que fazer parte da mesma sociedade. E você colocou, Oswaldo, a questão ali do seio familiar. Eu sempre falo nisso, sempre que tem oportunidade, né? A família, muitas vezes, a Sônia sabe disso, né? Ela recebe o familiar lá e muitas vezes a discriminação, o afastamento, a barreira comportamental acontece dentro da família, né? Então, a doutora também lembrou disso hoje, né? Eu tenho um atraso, né? O aluno chega para nós ali na PAI, Oswaldo, com um ano, dois, três, se ele tivesse vindo com seis meses, talvez eu não vou conseguir dar uma assistência para ele, mas eu consigo enxergar, a gente consegue encaminhar. A Camila faz um trabalho espetacular lá na escola, assistente social. Ela vai encaminhar, fala, não, essa criança precisa ir lá para o Pequeno Príncipe. Às vezes a família nem sabe onde é o Pequeno Príncipe, sabe nada. Uhum. Mas ela vai encaminhar para lá, ela vai abrir portas. Só que eu preciso que essa barreira dentro da família seja rompida. A doutora colocou ali, mas e o medo? A gente sabe disso, mas a gente tem psicólogos lá na escola, então quem estiver nos ouvindo, se você tiver alguém na família, se você conhecer alguém, um vizinho, um parente, perceba que tem algum traço, alguma coisa, conversa, leva lá, a Paula vai receber essa família com muito carinho, de braços abertos, de repente, né, não é nada, tudo bem, né? Acabou, encerrou por ali e vamos para outra linha. Mas se for alguma coisa, nos dê a oportunidade de poder dar essa acolhida inicial, de poder dar o pontapé inicial. Uma criança assistida com seis meses de vida é completamente diferente de uma criança assistida com seis anos de idade. Então, a oportunidade que eu vou dar para ela é diferente, né? Então, tem problemas que não vão acontecer, que a gente vai conseguir ali diminuir por conta dessa assistência. Uma fala, um andar, uma alimentação, uma orientação, a gente pode fazer isso ali na escola.
E a escola está para isso, né? Vamos dizer, tá disposta a ajudar essas pessoas, né?
Exatamente, agora, a escola está ali para isso.
Você falou uma coisa, existem pessoas que a gente tem vergonha de mostrar a criança ou até a pessoa com deficiência dentro de casa.
Exatamente, então assim, a gente sabe disso, a discriminação que tem em relação a pai. Quando ninguém quer ouvir, a gente sabe disso, vamos ser verdadeiros aqui. Se você falar, ó, teu filho está sendo encaminhado para a pai, primeira coisa que a pessoa tem é discriminação.
Sim.
Meu filho não vai para a PAI. Né? Então não é assim que funciona. Né? Quem não conhece a PAI, a escola está de portas abertas, a Sônia sempre recebe muito bem toda a equipe ali. Quem não conhece vai conhecer, para que você tiver, volto a dizer, tiver alguém que você conheça, que precise, possa vir a precisar da escola, você possa indicar com tranquilidade. Vai lá conhecer a escola, que vai perceber que é uma escola como qualquer outra. Né? A Sônia sabe disso, né? A escola, eu conheço algumas escolas de Bandeirantes, não todas, mas a nossa escola é muito bonita e muito acolhedora. As pessoas que trabalham lá são muito carinhosas. E ela estende, você falou aí, as outras então não estão preparadas, nem nós estamos. A verdade é essa. A gente está se preparando o tempo todo, né? A sociedade muda, os pais mudam, nós estamos aqui falando de conexão, né? De conectar, então hoje nós estamos trabalhando num mundo totalmente virtual. Nós também não estávamos preparados, quando a pandemia veio a gente não sabia o que fazer, a senhora ficou desesperada, e agora, o que eu vou fazer? Meus alunos não acessam a internet, e fomos lá tentar resolver. A Sônia inventou um monte de coisa diferente ali, fez, né, carreata, onde ninguém iria entrar na escola, mas iria passar em frente à escola, receberam brindes, todo mundo ali preparado. A gente foi se inventando e foi aprendendo, e continuamos todo dia aprendendo. Mas, no geral, Oswaldo, a maioria das nossas escolas não estão preparadas, né? E a gente tem a discriminação de receber na APAE, mandar meu filho para a APAE. E a APAE também não está preparada, mas ela está um pouco além das outras escolas. A gente se prepara o tempo todo, a gente tem sala adaptada, banheiro adaptado, professor que vai fazer curso, pedagogo, enfim, toda uma equipe que se prepara constantemente para conectar esse aluno, para atender esse aluno, para encaminhar para a medicação, para encaminhar para os mais variados tratamentos. O que a gente tem diferente, Oswaldo, é assim, a gente tem todas as terapias ali, né? Sim. A gente tem fisioterapia, a gente tem um convênio com a ecoterapia, tem hidro, tem a psicóloga que atende todos os dias, manhã e tarde. Então, isso dá a diferença. E a gente não atende só a criança, a gente atende a família, né? Porque se a gente está falando aqui que se a família tem essa discriminação, né? A escola tenta, né? A gente tenta alcançar a família, ou seja, conversar com o pai, com a mãe, enfim, com quem atende aquele aluno em casa, né? Aquela criança em casa. E não é só criança, né? A gente tem
muitos adultos aí.
Tem muitos adultos. Ô, Sônia, me ajuda aí. Qual que é o nosso maior atendido ali? Qual é a maior idade que eu quero perguntar?
Tem 73 anos.
Eu ia falar 60, ó, 73 anos. E o nosso mais jovem, qual é a idade?
Roberto, estamos com um aluno mais jovem, de um aninho.
De um aninho, mas nós tivemos menos, nós tivemos 6 meses.
Sim,
né?
Sim, no momento um aninho.
No momento um aninho. Então você vê, a escola tem ali uma dimensão gigantesca de idade, né? E a gente atende todos os problemas, né? A gente tem ali, hoje, tem crescido bastante ali o autista, né? Que tem, a gente tem tido necessidade de estrutura, por isso que a escola está ampliando, né? Nós estamos ali com salas de aula sendo construídas com bastante dificuldade. A gente começou ali, já está mais de um ano de construção, 5 salas era para fazer em 4 meses. E se Deus quiser, até dezembro a gente termina essas aulas.
E vamos
salas.
Já aproveitar e falar da bacalhoada aqui, para ajudar nisso aí, nesse
Nossa,
sentido também.
É verdade, muito bem lembrado aí. Então, assim, a bacalhoada da APAE, ela acontece agora dia 30 de setembro, né? Os ingressos estão à venda na Secretaria da Escola, com todos os membros da diretoria. Eu tenho ali no Hospital São Lucas também, quem quiser me procurar, ou pode procurar uma das minhas que a gente faz a venda da bacalhoada. É um jantar tradicional, né? Para quem gosta da comida portuguesa, é uma comida muito saborosa, né? Então, assim, a gente não tem miséria. No dia a gente oferta ali um jantar à vontade, né? O pessoal come bem, bebe bem, a gente oferta ali também um vinho português, tem também o vinho do Porto. E é um momento, assim, de confraternização, né? Você colocou que é para cada dia, é claro, mas no dia, assim, na semana a gente fica o tempo todo ali, eu vou usar essa palavra, se divertindo, né? O dia da semana toda, e no dia, de todos que eu participei, Oswaldo, eu trabalho quase que 24 horas, que a gente começa ali 7 horas da manhã, né? E vai até 5 da manhã do outro dia, porque é a hora que o pessoal está encerrando. E não tem cansaço. E não é o Roberto, é todo mundo, a Sônia, todos envolvidos. Eu tenho o seu Idálio tem, acho que 80 e alguma coisa. Não pode abrir a idade dele aqui, a Sônia pediu o segredo. Mas assim, ele tem 80 e poucos anos, e ele anda naquela sebe para lá e para cá, servindo as pessoas. E a gente fica assim, como é que ele consegue força? Consegue força porque ele está ali confraternizando, consegue força porque ele está ali se doando para ajudar pessoas que realmente precisam. E essa bacalhoada hoje, ela vem com esse compromisso aí da gente poder terminar nossas salas de aula e garantir que tenha equipamentos lá dentro para que as coisas funcionem, né? A bacalhoada sempre, ela atende o pagamento dos salários, né? Enfim, de todos os custos que a gente tem com os técnicos, né? Os técnicos, para quem não está me entendendo, são os profissionais que atendem. A gente chama de técnico, a gente tem os professores também, né? Os técnicos são os profissionais que atendem os nossos alunos no contraturno, né? Através dessas terapias que a gente oferece, que é o diferente de outras escolas, né? Então, o aluno sai da sala de aula da parte pedagógica, que a Sônia cobra muito, né? De tentar ensinar, né, a parte pedagógica para o nosso aluno. Depois ele vai para o atendimento de saúde, que é mantido como recurso da bacalhoada também.
Tá certo. Doutora Aracy, mais alguma coisa que a senhora queira colocar para a gente finalizar, doutora Aracy? E representando, né, o poder público, o judiciário, digo melhor, o judiciário de Bandeirantes, através da promotoria pública.
Obrigada, Oswaldo. Só mesmo agradecer a oportunidade do espaço, que é tão valioso, né? Parabenizar mais uma vez, né, a PAI pelo trabalho de estimulação precoce, de rompimento dessas barreiras, e atua ali como instrumento tão importante de inclusão. E, novamente, sensibilizar a todos que estão ouvindo da importância da gente também se inteirar sobre o assunto e começar a vencer as nossas próprias barreiras, né? Porque a inclusão, ela vem justamente dessa sensibilização de que todos nós temos nosso valor e nossa importância nessa sociedade. E a diversidade, a diferença é que faz tudo valer a pena. Então, que a gente possa ter essa compreensão para que juntos possamos somar forças nessa batalha, para que todos possam viver com dignidade, ter acesso a todos os direitos e igualdade de condições e oportunidade.
Sônia, uma coisa mais?
Eu gostaria, Oswaldo, de aproveitar este momento e agradecer que nossa semana inicia hoje, mas os nossos alunos saíram na sexta-feira, dia 19, para fazer a divulgação do tema, né, com os profissionais, e agradecer ao comércio de Bandeirantes, que receberam com muito carinho os nossos alunos. Eles ficaram muito contentes. E hoje, acontecendo a passeata, que tem a ver com essa divulgação, que os alunos, os funcionários, eles divulgaram o tema, né, e solicitaram que, em apoio à causa, que colocassem na frente do seu estabelecimento uma flor amarela, né, que é o símbolo da APAI, que simboliza a fragilidade do aluno especial. E hoje foi muito bom estar passando na passeata e todo o comércio saindo, né, nas suas portas, e com esta flor, né, confirmando mesmo o apoio às pessoas com deficiência. Mas é aquilo, né, Oswaldo, vamos ficar só no papel, né? Vamos tentar ver o que nós podemos fazer ainda mais pela pessoa com deficiência. Gostaria também de ressaltar e falar sobre, agradecer a Mônica, né, da Secretaria do Meio do Esporte do município, e o Carmelo Comênio, né, sobre a questão de estar favorecendo a inclusão dos nossos alunos. Porque aconteceu a semana passada o primeiro concurso, né, da Rainha do Rodeio, é especial. Então, isso vem de encontro com o tema, né, que o tema hoje pede que seja incluído o aluno, né? Então, nós tivemos a primeira princesa e a rainha do rodeio, que será também, participará também da abertura do rodeio. Então, eu queria agradecer muito a Carmelo comigo e a Mônica por essa parceria na construção da inclusão. E agradecer o espaço, né, de estar aqui, e mais uma vez toda a comunidade bandeirantense.
Tá certo. Roberto, mais alguma coisa que você queira colocar?
Então, dá continuidade na fala da Sônia, agradecer a Mônica. Na verdade, assim, nós procuramos ela há um tempo atrás, falando exatamente a respeito dessa questão da inclusão, né? Falei, Sônia, Mônica, questão da inclusão, futebol. Eu preciso ter um time, eu preciso que as coisas aconteçam. E ela rapidamente abraçou a causa. Eu falei, mas eu não quero que esse time jogue só entre a paz. Na verdade, assim, inclusão, ele tem que estar em todo o meio. Rapidamente ela atendeu e as nossas crianças estão jogando, treinando ali também, lá no chinelão. Eu acho isso bem bacana, né? Então, assim, ele não está escondido dentro da escola, né? Então, a campanha, ela vem para isso, né? Conectar, ou seja, para que ele saia das escolas, das associações, de dentro de casa, e ganhe todo o espaço que todo mundo tem direito, né? Essa parte da sociedade. Você colocou aí a questão ali de denúncia. Eu queria, assim, só trazer uma palavra talvez mais tranquila, né? Às vezes a pessoa fala, eu não vou me envolver, não vou denunciar. Então, talvez a parte denúncia seja uma... A gente, quem está com essa informação, parece muito pesado, né? Então, vamos em busca de informação. A campanha vem para informação. Então, será que essa pessoa não tem direito? Deixa eu me informar na escola, na APAE, deixa eu me informar no poder público. Então, para que quem acha que tem alguma coisa errada acontecendo, procure informação, procure informar, né, o poder público, de que algo parece estar errado. E assim, o poder público já tem acolhido nesse sentido, né, de que não está indo lá penalizar, vamos lá orientar, ver o que, que pode ser feito de melhor. Então a gente não vai denunciar ninguém a ponto que ele seja multado, prejudicado, não.
Não são casos de maus tratos.
Casos de maus tratos, sim, com certeza. Mas assim, a ideia seria realmente de orientar, né, o que, que dá para ser feito de melhor. Às vezes até a pessoa, né, estava conversando com a doutora antes, né, às vezes a pessoa comete alguma fala um pouco agressiva, e talvez ele também não foi educado para isso, ele nem percebe que a forma como ele está falando, ele está maltratando, ele está humilhando, ele está tirando o direito daquela pessoa estar participando da sociedade. Né? Então o tema da campanha dessa semana, né, de 21 a 28, conectar e somar para construir a inclusão. Então, a minha fala final aqui, eu faço um apelo a toda a sociedade. Vamos permitir que todas as pessoas tenham direito a participar dessa sociedade. Obrigado, Oswaldo, pela oportunidade.